mercado, carreira, produção musical, vida noturna. Undertalk Jovem Pan. A cultura eletrônica underground por quem faz a noite acontecer. Undertalk Jovem Pan.
É isso aí, tá começando mais uma edição do Undertalk, o podcast da Jovem Pan sobre o universo de música eletrônica underground. E hoje eu recebo aqui o DJ Regis Lopes, fundador e CEO do coletivo Clube dos Lenhadores. Fala, Regis, muito bem-vindo ao Undertalk.
Agradeço o convite desde já, Roger. Obrigado, Jovem Pan, pelo espaço. É isso aí, vamos bater um papo, vamos
trocar ideia.
É isso aí.
Regis, queria que você contasse um pouquinho pra galera aí essa sua trajetória como DJ, como que isso começou. Eu sei que você faz parte de um gênero, não sei se não tão difundido, mas tem muita gente que não conhece, não assimila muito bem. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso também, qual é o gênero que você toca, enfim.
Bom, Roger, eu toco techno e hard techno, hoje muito mais hard techno, que é a bandeira que a gente levanta aí no Clube dos Lenhadores.
Legal.
Eu comecei a minha carreira em 2002. Eu vim até São Paulo, eu sou do interior de São Paulo, pouca gente sabe isso, mas eu não moro em São Paulo. Eu moro a 80 quilômetros de São Paulo.
Qual cidade que é?
Itatiba. Então, eu tô morando lá, eu moro lá, sempre morei lá. E vim para São Paulo na DJ Ban, fiz meu curso lá de DJ e tal, voltei pro interior. E desde então, venho fazendo pequenas festas, enfim, é isso.
Show. Você, enquanto DJ de hard techno, o que você tem percebido da cena hard techno assim, em São Paulo? Ela já teve um momento muito forte alguns anos atrás. Inclusive o René Castanho, do Binary, que esteve aqui na nossa primeira edição, ele já foi um DJ reconhecido de hard techno, tocava com outro nome, enfim. Tinha residência na Lovier, se eu não me engano. Tocava hard techno. E hoje o gênero não está tão em alta. E vocês continuam lutando aí, batalhando para trazer o hard techno de volta ao auge, né?
O hard techno hoje, ele tá em baixa, né? Na cena mundial, algumas localidades ainda apostam nesse estilo. Aqui no Brasil, algumas festas só. Que apostam ainda, colocam uma atração ou outra. Eu posso citar Fervo Tecno, Tecno Holt e Clube dos Lenhadores, e outros coletivos menores que têm residentes, como a Suburbase, que tem residentes que tocam hard techno, ainda apostam nesse estilo, que hoje está em baixa, porém vários artistas nacionais e internacionais ainda mantêm essa chama acesa e a gente aposta nisso também.
E você acredita que realmente vai voltar, vai reacender em algum momento? Porque eu acho que todas as vertentes, na verdade, todos os gêneros têm muito dessa coisa cíclica, né? Tem altos e baixos em quase todos os estilos.
Sim.
Você acha que o hard techno tá passando por esse momento, mas que...
Eu tenho percebido, né? A gente você também vive a cena, você percebe que o BPM, ele hora tá alto, hora tá baixo. E se você perceber os artistas internacionais que vêm tocar em grandes festivais aqui no Brasil, o BPM deles é muito mais alto do que a gente tá acostumado a ver. E você vê a energia na pista. E quando a gente toca hard tech, não é a mesma coisa. Então, é um estilo... diferente, né? Hoje, o grande público, mas ele ainda sobrevive por conta dessa energia que ele promove, e a gente aposta nisso, e ele tende a voltar, provavelmente, em breve, porque a gente já está tendo sinais de alguns festivais voltando.
Legal.
Na Espanha, Alemanha, então... o Clube dos Lenhadores sempre levantou essa bandeira, a gente sempre procura colocar isso nos nossos lineups.
E eu acho que dentro do próprio techno, as pessoas não enxergam isso como hard techno, mas dentro do techno tem DJs, acho que principalmente de fora, que vem tocando um BPM bem acelerado. Tem uma mulherada, tipo Nina Kravis,
sim.
Charlotte DeWitt, que, cara, as meninas pegam pesado, né?
E muitas vezes elas tocam tracks de hard techno com BPM um pouco mais baixo. E o público aceita numa boa, assim, sem saber que é hard techno.
Sem saber que é hard techno.
E isso acontece nos grandes festivais, é quase que sempre, assim. As principais atrações, elas procuram trazer produções antigas, de grandes nomes do hard techno, abaixam um pouco o BPM e encaixam ali nas mixagens e passa despercebido.
Qual que é a média de BPM de uma track de hard techno?
Eu costumo tocar 152, 155. Isso aqui é bem aceito, esse BPM. Agora, se você pegar um país como a Colômbia, que lá a cena é muito forte, lá eles tocam a 160, 165.
É mesmo?
É muito rápido. É muito rápido. Então, se você pegar tracks aí de 145 até 155, eu consigo colocar no meu set,
tranquilamente.
Vai bem.
Pô, que legal. Queria falar um pouquinho sobre o coletivo, seu coletivo.
Sim.
Do qual você é idealizador, que é o Clube dos Lenhadores, que eu acho que vem ganhando cada vez mais proporção, felizmente, porque é um projeto muito bacana.
Agradeço.
Então, queria que você contasse um pouquinho a história do Clube dos Lenhadores, como isso surgiu, o papel que vocês têm hoje na cena, o momento que o coletivo está vivendo.
Bom, o Clube dos Lenhadores, ele tem 13 anos, né? A gente vai agora para 14 anos. Ele começou lá atrás como um canal de divulgação de artistas, de festas, sempre no segmento techno. E isso foi tomando uma proporção orgânica, assim. A gente não, eu não programei isso. Isso começou lá no Orkut, depois migramos para Facebook, aí surgiu as camisetas, aí todo mundo queria camiseta, aí depois a gente começou a se reunir na minha casa para ouvir um som e começamos a transmitir pela internet, muita gente começou a assistir e queria participar, até uma edição que a gente recebeu a Juliana Yamazaki na minha casa, a gente tinha umas 40 pessoas. Aí eu falei, bom, agora acho que chegou a hora da gente sair de casa.
40 né? pessoas em casa, peraí.
Ficou pesado, você entendeu? Os vizinhos amaram, então a gente falou assim, bom, agora é a hora de a gente sair. E a gente tem alguns parceiros aqui em São Paulo, né? Que acompanhava, que sempre apoiou o projeto. No Legal. Caso, o Márcio Diamantino, que é o Sub. A Kélvia teve um papel fundamental nesse crescimento, porque ela era gerente de um bar, próximo Mackenzie, e ela abriu as portas e falou, meu, vem fazer aqui.
Abriu espaço pro projeto.
Pro projeto.
Só que abriu espaço pro projeto.
E a gente começou a receber pessoas lá e cada vez... a gente tem uma marca registrada já, que os lines sempre são pessoas diferentes.
Legal.
São pessoas novas, pessoas velhas de cena, enfim. A gente não tem... Não ficam presos a nomes, né? E desde então, agora a gente chegou no ponto que a gente está. Hoje o Clube dos Lenhadores acho que tem um papel fundamental na cena por conta principalmente dos nomes dos novos talentos, né?
Que vocês acabam revelando, né?
Sim, sim. Muitos, 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 assim. Em 2018 a gente colocou 70 DJs para tocar. É uma coisa completamente absurda, assim, se você pegar outras festas. A gente não tem residente. Então, nem eu mesmo
nem
sou...
Nem você que é o fundador.
Isso, eu não sou residente da festa. Várias edições eu não toco. E justamente para abrir mais uma vaga no line e colocar mais um nome e renovar essa cena, porque como o público está em constante renovação, é importante para a cena atual que as pessoas também se renovem, tocando, mostrando seu trabalho e assim por diante. E o Clube dos Lenhadores tem essa marca, né, registrada já, que os lines são sempre inusitados, a gente não sabe muito quem vai tocar, o pessoal fica meio apreensivo, às vezes a gente coloca um nome já consagrado, com pessoas novas, e assim a gente vai...
Esse nome consagrado acaba atraindo o público e,
sim,
através disso as pessoas conhecem o trabalho,
sim,
de outros artistas.
Sim, o último...
Bem legal.
A última edição que a gente, do Showcase, foi lá no 8 Beats, a gente trouxe o Renato Coin. Isso. E foi absurdo, assim. A galera, eu fiquei até assustado, porque eu falei, pô, eu não conheço ninguém do público. Porque, assim, o pessoal abraçou o projeto mesmo por conta dessa identidade que a gente tem. De você ir na festa e se sentir em casa.
Essa é a proposta.
Essa é a proposta de você simplesmente entrar na festa, que muitas vezes é grátis. Você entra, você sente em casa, você sente parte do clube. Eu falo, pô, isso aqui é legal, a pessoa sempre volta. Então a gente tem essa marca já. E é mais ou menos o que eu idealizei, assim, o projeto. É mais ou menos isso. Não quero que ele fique preso à minha pessoa. Não quero que ele fique preso a hard techno. Eu quero contribuir para a cena de modo geral.
É algo muito maior que isso, né?
Sim, sim, é muito maior, muito maior. E as coisas vão acontecendo automaticamente por conta disso, por conta das pessoas ter aceitado, enfim, é isso.
Agora conta pra gente, de onde surgiu o nome Clube dos Lenhadores? Por que Clube dos Lenhadores?
Isso é uma história engraçada, porque todo mundo me pergunta, pô, por que Clube dos Lenhadores, né? E a gente frequentava uma casa noturna em Campinas.
O Regis não é lenhador, só para deixar bem claro. Você não é lenhador.
Não sou. A gente não é a favor disso. Mas a gente frequentava uma casa noturna em Campinas, que é um antigo craft, que era um lugar absurdo, que trouxe vários nomes do hard techno. E eu frequentava aquilo toda sexta-feira, todo sábado. Eu era um frequentador assíduo ali das noites techno. E lá dentro os caras gritavam lenha, lenha, lenha na pista.
Era um termo que na hora que o bicho tava pegando na pista, a galera...
Quando fervia aquela, que o cara sentia aquela energia do hard techno, o cara falava, é lenha. Aí um dia voltando, aí alguém me perguntou, falou assim, pô, onde que você tava, né? Onde que você tava? Aí eu falei, pô, eu tava lá naquele clube de lenhador. Aí a partir daí eu falei assim, pô, é um clube de lenhador, realmente, o pessoal fica gritando lenha, lenha. Eu falei, pô, isso é legal, isso pode reunir as pessoas que gostam desse tipo de música. Aí a partir daí eu criei uma comunidade no Orkut, e aí depois virou...
Com esse nome
e virou o que todo mundo tá vendo hoje. Muito e a gente bacana. Tem essa identidade do BPM mais alto, a batida mais marcada... Então, essa é a identidade do clube, vem por conta do nome também. Não que a gente não tenha espaço para quem toca um pouco mais lento, claro, que a gente sempre procura agregar todo mundo que está fazendo um bom trabalho.
Seja num warm-up, seja num...
Sim. Seja onde for, assim. Às vezes a gente faz edições especiais, Detroit Techno, só Techno, e assim por diante. Então... o Clube dos Lenhadores não é só hard techno, é techno de modo geral.
Bem legal. Eu sei que vocês estão prestes a lançar o selo do Clube dos Lenhadores, né?
Sim.
Que vai ser a Lenhadores Records, é isso?
Isso.
Um projeto novo e super bacana também.
Isso foi uma coisa também que a gente não programou, mas
aconteceu naturalmente.
A gente tem o suporte do Alex TB, que vai ser o curador do selo. Ele é um cara que eu consulto sempre, porque ele já viajou o mundo, já tocou em vários lugares. E
tem uma bagagem
absurda. É um extremamente humilde e um excelente produtor. Na minha opinião, é um dos melhores produtores de hard techno, que mora aqui no Brasil e vive aqui. E nos apoia. E a gente conversando, a gente falou, ó, vai chegar a hora, a gente vai ter que criar um selo. Porque a gente vai abrindo espaço para DJs, hoje a maioria dos DJs são produtores. E o que for bom, a gente tem que trazer pro nosso time, e é isso.
Uma necessidade que surge naturalmente.
Sim. Aí, mesmo as produções dos artistas que a gente pretende trazer, a cada festa especial e tal, a gente vai ter um lançamento de um EP, enfim. E é isso. O selo vai ser o lançamento dia 13 de dezembro. A gente vai fazer uma festa um pouco menor.
Legal.
E pra marcar esse dia, né? E nesse dia também já vai sair o primeiro EP, que quem vai estar encabeçando é o Alex TB.
Olha, 13 de dezembro, então.
Isso, 13 de dezembro.
Já tem local definido?
Já tem local definido, mas ainda não vou divulgar.
Tá, ainda...
Ainda
fica o suspense no ar, acompanha
isso, eu tô divulgando online, eu acho que fecho o line essa semana. Aí depois a gente tem meio que uma programação, né, pra ir divulgando. Aí, divulgando os artistas, aí foca um pouco nos artistas, depois vai pro local, enfim.
Perfeito. E pra galera que tem interesse em conhecer um pouco mais o trabalho, e no caso de DJs e produtores que tem interesse em participar do Clube dos Lenhadores, quiser entrar pra esse time aí, como é que as pessoas fazem pra mostrar o trabalho deles
então,
pra vocês?
Muita gente me pergunta isso também, eu quero fazer parte, eu quero contribuir, enfim. O Clube dos Lenhadores, ele não tem vínculo com ninguém, né? Até mesmo comigo, ele é independente. E o que eu sempre procuro falar para as pessoas é assim: você quer contribuir, você quer fazer parte, compareça nas festas. Mas eu não posso comparecer, você faz de sexta, você faz de domingo, você faz de sábado, eu trabalho. Enfim, mas compartilha as nossas postagens, os nossos eventos. Se você fizer isso, você já faz parte. Já faz parte de não só do Clube dos Lenhadores, eu estou falando em nome do clube aqui, mas outras festas também menor, né, de menor proporção, que estão fazendo um bom trabalho. Que se você quer fazer parte, se você quer contribuir, se você quer até mesmo tocar, vai na festa, compareça, compartilhe, faça parte realmente do que está acontecendo.
Apoie
isso,
a sua cena local, apoie seus amigos.
Isso é fundamental. Muitos me perguntam, mas eu quero tocar. Tocar é o de menos, eu acho. Você entendeu? Assim mesmo como eu não toco em todas as festas, a gente tem infinitas pessoas para colocar para tocar, mas pode me mandar o set na página lá, sou eu que respondo tudo, eu ouço todos os sets.
Página do Instagram, do Facebook?
Do Facebook. Arroba Clube dos Lenhadores. E tá rolando, hoje a gente lançou uma promoção para quem quer tocar no nosso aniversário, 25 de janeiro.
Legal.
Então a gente reuniu, são 8 pessoas, todas envolvidas com coletivos menores aqui em São Paulo. Eles vão fazer as audições e vão dar notas, a gente vai selecionar os 6 melhores e abrir para votação para quem você quer ver tocar, que aí vai do DJ também contribuir e compartilhar isso para chamar os amigos, enfim. A gente abriu essa, foi a primeira audição que a gente faz. Mas isso eu faço diariamente, é uma rotina minha de ouvir todos os sets, entrar nas redes sociais das pessoas.
Que legal.
E trazer isso pro clube, você entendeu? A gente já revelou vários artistas aí que estão tocando e essa é uma marca também que a gente não quer perder, enfim.
Essa coisa de realmente dar espaço
sim.
Visibilidade para uma galera que muitas vezes não tem oportunidade.
Não tem Roger. E o que acontece é assim, a gente tá num momento no Brasil que não tá fácil para ninguém e as festas menores pior ainda. Aí eu vejo muita gente comprando os ingressos das festas maiores, que chegam até R$560.
Exato.
E muitas das nossas festas é free a entrada, até 1h da manhã, até 30h, depende do evento, e a gente não ganha nada com isso, e às vezes a pessoa não comparece. E aí o festival que tá lá, que tem patrocínio, tem um monte de apoio de mídia, enfim, ingresso a R$560, R$190, a pessoa...
Dá sold out em uma semana.
É isso mesmo, dá sold out em uma semana, e o preço do bar é absurdo, e as pessoas comparecem, fortalecem aquilo que só vai gerar renda para quem não faz o negócio acontecer de verdade aqui. E eu posso citar várias festas que estão no mesmo... Se o público não comparecer, se não compartilhar, as festas vão acabando. E na minha opinião, eu prefiro uma festa menor, onde eu sou bem recebido, onde eu sou bem atendido, você entendeu? Eu escuto um som de qualidade, muitas vezes meus amigos estão tocando, do que você ficar numa multidão vendo um artista que nem sabe que você existe, enfim. Aí cada um, né? Eu acho que...
Mas ainda tem esses prós das festas menores, né? Um ambiente muito mais... Sim. Uma coisa entre amigos, realmente.
É, então, aí ó, eu às vezes me pergunto, falo, pô, será que eu tô no caminho errado? Mas é, a gente faz realmente pra quem gosta. Então é importante a pessoa comparecer, é importante compartilhar, é importante a pessoa fortalecer de verdade. E muitas vezes, Roger, não é comprando ingresso, porque muitas das nossas festas é free. Então, assim, é realmente comparecer. Comparecer, não na minha festa, não, eu tô falando em nome do Clube dos Lenhadores, mas tem infinitas festas boas rolando em São Paulo.
Muitos outros coletivos.
Muitos outros coletivos.
Propostas tão bacanas quanto,
sim,
né?
Sim, sim. E a gente não tem essa de ficar fortalecendo só o clube. Quem me acompanha sabe, o Instagram, Facebook, eu compartilho festas de todo mundo, mas não porque eu quero aparecer, é porque eu quero fortalecer a cena existente. Assim, não é só o clube, tem várias festas. Então é importante que o público também entenda isso, que tem muita coisa rolando, e se você quiser sair de segunda a segunda, tem coletivos trabalhando para trazer música de qualidade.
Cara, muito legal. Queria te parabenizar aí mais uma vez pela iniciativa, pelo projeto. Acho realmente muito bacana o que você e o que o Clube dos Lenhadores vem fazendo pela cena. E deixa pra gente aí suas redes sociais, onde a galera encontra o DJ Regis Lopes.
Bom, as minhas redes sociais é DJ Regis Lopes, o Lopes é com Z, tá? Instagram, Facebook. Clube dos Lenhadores é arroba Clube dos Lenhadores, Instagram, Facebook, YouTube. Todas as plataformas de player lá, onde você pode ouvir os sets.
Mixcloud,
SoundCloud, Clube dos Lenhadores. Legal. E, meu, se você tá ouvindo isso e quer tocar com a gente, pode mandar lá. Manda no Instagram, onde for mais fácil para você, pode mandar o som. Eu sempre ouço, dou feedback. E quando é muito bom, eu já dou a data para a pessoa tocar. É mais ou menos assim que funciona. É rápido, não tem essa de você enviar. Eu sofri muito com isso. Então eu não faço o que fizeram comigo. Eu não faço. Eu sempre ouço.
Você procura no mínimo dar um feedback.
Dá um feedback e fala pra pessoa: olha, tenho tal data a pessoa escolhe. Ou a pessoa fala: meu, tal dia eu não posso. Eu quero esperar um pouco. A gente recebe muitos sets bons. Muitos, alguns fora da nossa linha. O que eu normalmente eu faço? Eu indico para outras festas. Eu tenho contato de vários coletivos. Falo: meu, olha, o teu som não encaixa no meu, mas eu tô te indicando para fulano, ele vai te dar o suporte aí. É mais ou menos assim. O Clube dos Lenhadores é mais ou menos um clube mesmo, onde a pessoa entra e é bem atendida.
Se sente abraçada.
Se sente abraçada, é isso mesmo.
Bom, muito obrigado por ter aceitado o convite, por ter vindo bater esse papo com a gente. Vindo do interior até São Paulo para bater esse papo com a gente. A gente vai ficando por aqui e é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.
Mercado, carreira, produção musical, vida noturna. Undertalk Jovem Pan. A cultura eletrônica underground por quem faz a noite acontecer. Undertalk Jovem Pan.